Tomando início de junho, mês dos tradicionais festejos juninos Brasil afora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas. O circuito, de acordo com a proposta apresentada pela deputada Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará, é composto pelas cidades de Juazeiro do Norte e Maracanaú, no Ceará, Campina Grande e Patos, na Paraíba, e Caruaru e Petrolina, em Pernambuco. O projeto inclui o circuito formado por esses municípios no calendário oficial de eventos do Ministério do Turismo e na lista de patrimônio cultural imaterial da região Nordeste. O objetivo é incentivar o turismo cultural e regional, preservar e difundir as tradições nordestinas e fortalecer a economia criativa e as cadeias produtivas locais, como disse o relator do projeto, o deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará.
O projeto de lei aqui analisado tem o objetivo de reconhecer a relevância cultural, social e econômica da cultura tradicional junina na região Nordeste, especialmente das quadrilhas juninas, tão importantes e tradicionais na região. Os festejos juninos das cidades citadas se destacam nacionalmente e internacionalmente por sua grandiosidade e estrutura profissional, com importantes impactos positivos no fomento à economia local por meio da geração de empregos e dinamização dos setores de serviço do turismo.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. O deputado Eduardo Bismarck, do PV do Ceará, disse que no futuro outros municípios podem ser incluídos no roteiro.
Muitas outras cidades também, muitos outros destinos do meu Ceará, como a minha cidade do Aracati, poderiam estar contemplados no parecer. Mas entendo que estão lá as mais relevantes nesse momento e tradicionais, e que no futuro outras tantas serão inseridas e que podem aí tá trazendo mais visibilidade para esses eventos culturais.
O projeto que institui o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
Aprovada no meio da tarde em comissão especial, a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais prevê a implantação do novo modelo em duas etapas.
Segundo o texto, 60 dias após a promulgação da nova emenda constitucional, a jornada semanal no país passará para 42 horas, já com 2 dias de repouso remunerado por semana. Depois de 12 meses, a nova carga máxima de trabalho por semana no Brasil cairá para 40 horas.
O relatório aprovado é um texto elaborado pelo deputado Léo Prates, do Republicano da Bahia, para duas propostas que previam a redução da jornada semanal de trabalho.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, afirmou que a aprovação da 6x1 será a maior entrega do parlamento para a classe trabalhadora. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e acaba com a escala de trabalho 6x1, será a maior entrega da história da Câmara para a classe trabalhadora do país. Segundo Hugo Mota, o parlamento já aprovou muitas reformas econômicas, mas a aprovação da PEC terá consequências na qualidade de vida dos trabalhadores.
Sinto que esse é o sentimento majoritário da casa, né? Você pode ter um ponto ou outro que tenha divergência, é natural, é do debate democrático, mas aquilo que para nós é fundamental, que é a redução da jornada de 44 para 40 horas, a mudança na escala, o fim da escala 6x1, garantindo 2 dias de descanso para o trabalhador sem redução salarial. Isso, na minha avaliação, eu sinto que tem ampla convergência política.
Em relação ao prazo proposto de 60 dias para a transição da mudança na jornada, Hugo Mota afirmou que o período curto não terá efeitos na economia. Segundo ele, os que se colocam contra a mudança sempre dizem que haverá consequências catastróficas e esse discurso se repete sempre quando algum interesse é ferido.
Eu não acredito primeiro em mudança na transição. Eu penso que essa transição de um ano, ela é uma transição justa. Há muito tempo a classe trabalhadora espera por essa mudança. É importante lembrar que por diversas vezes, em 2004, em 2010, se tentou reduzir a jornada de trabalho e não foi possível. E eu penso que essa medida é uma medida que você tem que ter coragem de enfrentar. Nunca terá o tempo perfeito para se discutir isso.
Hugo Mota afirmou ainda que haverá, na própria Constituição, previsão de que eventuais flexibilizações sejam regulamentadas por projeto de lei. Ele explicou que alguns setores que serão afetados poderão ter regras específicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Melon Solano, do PT do Piauí, considera o fim da jornada 6x1 como um avanço histórico para os trabalhadores brasileiros. No entendimento do parlamentar, uma escala de 40 horas semanais sem redução salarial vai aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida da população.
Jorge Sola, do PT da Bahia, argumenta que os ganhos de produtividade gerados pelos avanços tecnológicos devem se reverter em qualidade de vida para os trabalhadores, o que inclui a redução da jornada de trabalho. Ele assinala que as elites econômicas sempre foram resistentes a conquistas sociais.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acusa a oposição de tentar inviabilizar a redução da jornada de trabalho ao propor uma escala de 4 dias trabalhados por 3 de descanso. O deputado reforça que a prioridade é garantir a escala 5x2, com 40 horas semanais e sem redução do salário.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, avalia o fim da jornada 6x1 como uma conquista essencial para a dignidade e a saúde mental dos trabalhadores. A deputada também considera que a oposição age com demagogia ao apresentar propostas alternativas para tentar atrasar a votação.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirma que a Câmara tem a oportunidade de devolver o protagonismo ao trabalhador ao ouvir o clamor das ruas pela redução da jornada. Segundo ela, os sindicatos patronais pressionam por isenções fiscais e desonerações e se omitem no bem-estar do trabalhador.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também ressalta a redução da jornada de trabalho e exalta os programas do governo federal para diminuir as desigualdades sociais. De acordo com o parlamentar, o Brasil não voltará a um passado que atacou os sindicatos, achatou salários e diminuiu oportunidades.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, classifica a proposta do governo federal de redução da jornada de trabalho como populista e eleitoreira e sem o debate profundo da matéria. A parlamentar defendeu a PEC 44, que estabelece o pagamento por horas trabalhadas e preserva a liberdade de escolha do profissional.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, afirma que a redução das horas trabalhadas no país será uma conquista histórica. Ele destacou que a medida visa combater a desigualdade estrutural do Brasil, rompendo com mentalidades arcaicas da elite econômica.
Florentino Neto, do PT do Piauí, considera o fim da escala 6x1 um passo histórico para garantir mais qualidade de vida à classe trabalhadora. Ele afirma que a medida dará ao povo brasileiro mais tempo de descanso, possibilitando maiores períodos de convivência comunitária e familiar.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, sustenta que a escala 6x1 prejudica o desempenho da economia por aumentar a rotatividade nos setores produtivos. Ele considera que a redução da jornada de trabalho para 5 dias semanais representa um avanço na qualidade de vida dos brasileiros.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, defende a aprovação da PEC do fim da escala 6x1 sem diminuição dos salários. O parlamentar afirma que a iniciativa, além de estimular a geração de empregos, pode melhorar a saúde dos trabalhadores e reduzir a pressão sobre o SUS.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, pede apoio do Congresso ao fim da escala 6x1 e destaca a mobilização política em defesa da medida. Ele acredita que a mudança pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, com mais tempo para convivência familiar, lazer, saúde física e mental.
Gilmar Tato, do PT de São Paulo, relembra marcos históricos das leis trabalhistas e destaca a atuação de movimentos sociais e sindicais na defesa da redução da jornada semanal de trabalho. Ele afirma que a proposta amplia o tempo de convivência familiar e contribui para a redução das desigualdades.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, parabeniza a mobilização de sindicatos e movimentos sociais em defesa do fim da escala 6x1, afirmando que a mudança pode ampliar oportunidades de emprego. Ele sustenta ainda que avanços tecnológicos permitem reorganizar o trabalho sem redução de salários.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembra que a luta pelas 40 horas semanais de trabalho vem desde a Assembleia Constituinte de 1988. De acordo com a deputada, a atual escala reflete uma relação de submissão do trabalhador em relação ao empregador.
Para Talíria Petrone, do pessoal do Rio de Janeiro, a escala 6x1 provoca desgaste físico e emocional, especialmente entre mãe solo. A deputada relembra o período em que trabalhou em telemarketing para relatar jornadas exaustivas, baixos salários e a dificuldade de conciliar trabalho e vida familiar.
Na opinião de Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, o fim da escala 6x1 pode garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores sem prejudicar empresários e empregados. Após a aprovação na Câmara, o deputado espera que o Senado acelere a análise da proposta para beneficiar os trabalhadores.
Nas palavras de Arlindo Quinária, do PT de São Paulo, a proposta da oposição para a jornada 4x3 esconde uma transição longa e o aumento das horas semanais. O deputado acredita que os parlamentares contrários ao fim da escala 6x1 tentam reduzir os direitos da CLT.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, classifica a escala 6x1 como um mecanismo de exaustão física e social que retira do trabalhador o direito à vida. Ela destaca que o modelo atual prejudica especialmente mulheres e populações periféricas, roubando tempo de convivência familiar e saúde mental.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, celebra a discussão histórica pelo fim da escala 6x1, classificando a jornada atual como exaustiva e prejudicial à saúde do trabalhador. Ela questiona a eficácia do modelo para a produtividade e destacou a injustiça enfrentada por categorias como comércio e enfermagem.
Juninho do Pneu, do PSDB do Rio de Janeiro, também defende o fim da escala 6x1 como medida essencial para garantir dignidade ao trabalhador. Ele ressaltou que a transição deve ocorrer sem redução salarial, permitindo maior convívio familiar e saúde daqueles que movem a economia nacional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra a redução da jornada semanal e destaca que as mudanças favorecem o convívio familiar, o descanso e a qualificação profissional, trazendo mais produtividade econômica.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, defende que o debate sobre a redução da jornada inclua a escala 4x3. O deputado afirma que esse modelo daria ao trabalhador mais tempo para descanso, estudo, convivência familiar e complementação de renda.
Sargento Gonçalves afirma que partidos de esquerda rejeitaram a proposta mais ampla de redução da jornada. Ele também defende maior flexibilidade na relação entre empregadores e trabalhadores, com pagamento por hora trabalhada.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição de salário. O deputado rejeita o argumento de que a medida prejudica a economia, comparando a crítica à resistência histórica contra a ampliação dos direitos trabalhistas.
Enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que o fim da escala 6x1 beneficia principalmente trabalhadores submetidos a jornadas exaustivas. Ela alerta que a situação atual prejudica profissionais de atividades essenciais, além de comprometer a qualidade do atendimento à população.
O fim da escala 6x1 é uma das propostas incluídas na pauta do plenário da Câmara. As informações sobre o resultado das votações de hoje estarão na edição de amanhã.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Orani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Você ouve ZYG 303, Rádio CBRI 97.3 FM, uma emissora genuinamente seberiense, fazendo parte do topo da grande audiência regional. Rádio CBRI 97.3 FM, conectada com você.
22:13.
Entra na vibe, sinta esse som. Nosso programa está no ar.
Oi, tô na área.
Programa Vibe Total.
Já é, bebê. Metadinha da semana já, hein? Cola aqui no Vibe Total. Uma ótima quarta-feira pra você. Hoje, 27 de maio. E aqui, Paula Esteves na voz, sua amigona, sua parceiraça. Você sabe disso, né? Tô pronta aqui, ó, pra esse rolê sonoro com você, trazendo aqui as novidades, os lançamentos. Rola um TBTzinho também aqui, com certeza, né? Tô pronta pra viver esse som com você, bora lá? Chegando parceria incrível do Periclão com a Ana Castela. Bora de Simplesmente Acontece, e é a mais pura verdade, né? Tá no ar, Vibe Total.
Tem histórias que a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer, eu falhei, falhei, falhei.
por explicar e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer eu falhei, falhei, falhei.
Faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer. Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Mas eu não faço o que minha boca fala,
eu faço o que meu corpo quer.
Às vezes a gente demora a perceber que a gente é só um casal de rede social e de porta-retrato. É fato que a gente tá mal e quando tá sem sal, o fim é o mais sensato. Nessa história falta uma parte, o nosso santo bate, a nossa cama não. E só o santo não é o suficiente. Nesse quarto a gente parece dois irmãos. Se eu senti calor, não vai ser porque a gente suou. Eu posso até deitar do seu lado, pelado, cê virar pro lado. Se eu senti calor, eu nem preciso de ventilador, e muito menos de ar-condicionado, porque eu já tenho seu abraço gelado. Tô terminando, viu? Pra esse tipo de frieza aí, não tem blusa de frio.
Não tem blusa de frio, irmão.
Muitos casais passam por isso frequentemente, sabia?
Nessa história falta uma parte, o nosso santo bate, a nossa cama não. E só o santo não é suficiente. Nesse quarto a gente parece dois irmãos. Se eu senti calor, não vai ser porque a gente suou. Eu posso até deitar do seu lado, pelado, cê virar pro lado. Eu senti calor, eu nem preciso de ventilador, e muito menos de ar-condicionado, porque eu já tenho seu abraço. Se eu senti calor, eu nem preciso de ventilador, e muito menos de ar-condicionado, porque eu já tenho seu abraço gelado. Tô terminando, viu? Pra esse tipo de frieza aí, não tem blusa de frio.
Vai me total, vai me total.
Programa vai me total.
Baby, what you want me to do? Not a quick fix, one hit might ruin you. A blessing, a lesson you don't need to learn. When you're playing with fire, you're begging to find out. The hard way, hard ways, for your sake, save up the heartbreak. This is sweet change, this ain't like Sade. No ordinary love, this is propane. No, it's not safe. Baby, this is a dangerous cave.
princípio o seguinte, Diego, ó. Ah, eu não votei no Lula, mas ele é meu presidente e Deus permitiu que ele estivesse lá. Então, eu tenho que orar que ele faça um bom governo. Ah, eu não votei no Bolsonaro. Não votei, mas Deus permitiu que ele estivesse lá. Na questão de permissões, né? Que Timóteo fala ali também, né? Então, permite que ele esteja lá. É a mesma coisa, eu não gosto desse piloto do avião. Pô, mas tô dentro do avião, não quero que o avião caia, né? Então, eu tenho que torcer pro piloto para que dê certo, porque senão eu também tô lascado. Mais ou menos nesse princípio aí, tá bom? Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Boa noite, amigo Lui. Meu nome é Ronaldo. Nunca tinha ouvido o teu programa. Sou de aplicativo na madrugada. Você me acompanha o tempo todo agora, Lui. Forte abraço. Ontem, quando você estava falando aí da casa nova na Ipiranga, deu acaso de eu estar parado no semáforo em frente. Olha isso. Que legal, né? Eu expliquei aqui uma hora, né? Eu estava falando da casa e você estava aqui, é? Então, assim, ó, a Ipiranga, do outro lado do Riacho Ipiranga, como diz aqui, né? O Arroio Dilúvio para alguns, do outro lado lá, beirando, né? Ali o Palácio da Polícia. Vocês enxergam melhor aqui a casa, porque estão mais distantes. Aí eu até fico assinando aqui, eu tô dando tchauzinho. De repente, você que tá passando de carro aqui na Ipiranga, tá me vendo, ó. Tô abanando aqui, ó, tô abanando. E tem aqui a faixa de cá, sentido bairro centro, que passa aqui do meu ladinho, mais embaixo, né? E o pessoal aí um pouco mais difícil de me ver, mas dá para ver. Eu passei de carro aqui embaixo, já vi que dá para passar e ver aqui o estúdio, né? Então, bem aqui do ladinho para vocês acompanharem também aqui os nossos estúdios, ok? Obrigado, meu amigo Ronaldo, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Pampa. E sempre, né? Força e fé sempre aí, bom trabalho e cuidado, meu amigo. Madrugada sempre é muita atenção, né? Deus abençoe. 10 horas, 22 minutos. Minha amiga Verônica, aqui na Rádio Pampa, Lui Bonucci, já ligadinha na nossa Ágora. Forte abraço, Verônica, minha querida amiga ambidestra. Boa noite, Lu Cortes. Por que tantos partidos assim no Brasil, hein? Será que é para ajudar o povo? Cerati de Sapucaia. Obrigado, Cerati. Brasil com todos os partidos, então tem o fundo eleitoral, o fundo partidário, tudo dinheiro nosso, né? É de ver quem paga tudo isso, né? Eu e você. Boa noite, Lu. A guia Trump enganou aí o Lula burro. O Lula foi fazer lobby para as facções nos Estados Unidos. Lui, o PT quer que proíbam bandeiras do Brasil na Copa, é isso? Porque vai parecer campanha do Flávio Bolsonaro. Sim, eu trouxe hoje mais cedo também essa questão. O governo atual, ele quer, não digo proibir, mas coibir. Tanto é que lançou uma camiseta vermelha que não pegou, né, para a seleção brasileira, porque associou muito aí a questão de Jair Bolsonaro, mas disso um desteio. O trabalhador vai ter que trabalhar na folga se aprovado para ganhar o mesmo que ganhava? Que tiro no pé vai ser, hein, Luiz? Adilson, aqui na Rádio Pampa. Só fico pensando do governo quais as flexibilizações, né? Quais são aí as facilitações, né? Ajuda mesmo, né? Que o governo possa dar para os empresários manter a escala 6x1 sem ter ônus aí para a população ou para o cliente dele, por exemplo, né? Boa noite, Lu. Andar de carro sem cinto é crime. Andar em pé no ônibus não é? Isso é um absurdo. Alex Ribeiro, de Gravataí. Andar sem cinto é crime, andar de pé no ônibus. Mas aqui é coletivo, aí existe uma legislação específica para isso, né? Condução, veículo de transporte público, né? Alex Ribeiro. Professor, eu Roberto de Cambará, no norte do Paraná. Professor, hoje sem assunto, só para mandar um abraço aos meus amigos Cris do Moinhos, professor Nero Buraldi, o Roger de Sapucaia, Fernando da Flórida, esse sim aí valem a pena. Professor, eu pedi ao senhor para passar o contato da Cris para mim, que eu quero trocar uma ideia lá com ela sobre o grupo, né? Antes de eu entrar, tá bom? Tranquilo, professor, faça a gentileza pro amigo aqui, um grande abraço, iluminado o programa, na paz de Deus sempre, meu amigo. É aí, o pessoal tava querendo a tua presença lá, né? Roberto de Cambará, vou te passar o número dela aqui.
Covatti Filho, presidente estadual do Progressistas.
O que é liberdade para ti? É poder falar o que pensa sem medo de ser perseguido por isso? É poder escolher o que é melhor para a tua família, sem ninguém dizer como tu deve criar os teus filhos? É empreender e produzir, sem ser sufocado por tanto imposto? Não vivemos tempos fáceis, meus amigos, mas a gente não desiste da liberdade, muito menos do nosso Rio Grande. Se tu pensas assim, o teu lugar é aqui, no PP.
Progressistas, valores que nos unem.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Sou o deputado federal Luiz Carlos Buzato. União Brasil acredita que união não é só uma palavra. É estar junto com os gaúchos, nas cidades, vivendo os desafios, buscando soluções de verdade. É transformar a escuta em atitude, presença e resultado. Quando quem representa conhece de perto os desafios, a resposta vem com mais eficiência. Venha para o União Brasil.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Luí Cortez.
Está na Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Nós estamos aqui ao vivo, tá? Acompanhando lá a votação da escala 6-1, né? A continuação ou não. E o nosso querido deputado federal Bibo Nunes, comunicador aqui também da Rádio Pampa, ao vivo lá, mandando as manchetes de lá. Então, vocês vão ouvir aí um griteiro, falação no fundo aí. O áudio não está tão assim perfeito, porque ele está exatamente no plenário. Então, parlamento, né? Então a pessoa está parlando lá. Então todo mundo falando ao mesmo tempo, mas vamos chamar o Bibo Nunes aqui conosco novamente. Nos atualize aí, por favor, Bibo Nunes. Boa noite.
Alô, amigo Luiz Cortez, colega, boa noite, ouvintes da Rádio Pampa. Estou aqui no plenário. A mesa diretora está lotada do pessoal da esquerda, preparando para comemorar a vitória, porque sem dúvida alguma será uma lavada. Muitos parlamentares de direita, no caso, mudaram de voto. É um ano eleitoral e vamos ver o que vai acontecer. Daqui a um pouco, espero, porque pede liderança para falar, vai indo, vai vindo. Então, atenção aqui é bastante grande, principalmente com os poucos, a minoria imensa, que, entre os quais eu me incluo, que votei contra esse absurdo aí de acabar com a escala 6-1. E confiram nas redes sociais meu posicionamento. Mas vocês estão vendo aí, ó. O barulho tá grande, muita gente. E já faz mais de uma hora que a esquerda está toda aqui na mesa diretora para comemorar a dita vitória, que para mim é uma derrota. Mas o importante é manter a posição e mostrar firmeza. Quando sair a votação aqui, eu imediatamente estarei registrando quanto foi o placar. Valeu! Abraço, amigo colega Luiz Cortes, direto aqui do plenário da Câmara, Biro Nunes, para a Rádio Pampa, a Rádio das Notícias.
Obrigado, obrigado, Bibo, nos atualizando diretamente lá das votações da Câmara, da PEC, na PEC, né? Do, eu falei PL aquela hora, né? Projeto de lei, não, é projeto aí de lei, né? A votação na Câmara da PEC do fim da escala 6x1. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Rádio Pampa, Rádio das Notícias, 10h31, 10h31. A Cris está com o teu número já, tá, Roberto? Roberto Cambará. Chegando aqui na nossa grande água, na nossa praça de debates. Machadinho Dentista, boa noite.
Boa noite,
professor. Tudo bom, querido?
Cortez é o Machadinho Dentista, retornando ao Pampa News e à Ágora. E como diz o nosso amigo Denis Munhoz, eu desejo ao professor e aos ouvintes uma feliz e abençoada quarta-feira. Professor, eu tenho dois comentários, um comentário e uma opinião. O comentário é com relação ao Léo Siqueira, né, que substituiu o amigo aí no programa. E eu posso dizer que foi excelente a participação dele, mandou bem, embora ele tenha ideologias e posicionamentos um pouquinho diferentes do professor, né? Mas assim, ó, tá de parabéns, assim como o professor também tá de parabéns, eu gosto muito de escutá-lo todas as noites. E o comentário refere-se à direita, que mesmo eu sendo de direita, eu posso dizer que hoje a esquerda, ela é um bloco extremamente coeso, extremamente firme, único, e aonde o Lula dita uma regra, ela é obedecida ao pé da letra. Em contrapartida, nós vemos que na direita, a direita está, como é que se diz, fragmentada, está rachada, alguns líderes da direita brigam por vaidades, e nós temos aí, como diziam, não sei se é das escrituras sagradas ou da arte da guerra, Shih Tzu ou se Abraham Lincoln, que um exército dividido, ele é mais fácil de ser vencido. E eu acho que isso pode acontecer nas eleições de 2026. Eu acho que nós da direita não vamos ter sucesso se a direita continuar dessa forma, né, se dividindo cada vez mais, né, com retaliações, fazendo os presidenciáveis fazendo jogo de palavras e acusações um contra o outro. Isso aí não vai funcionar, professor. Eu acho que nós estamos fadados a perder as eleições de 2026 devido a essa falta de coesão e unidade que existe hoje na direita. Era isso que eu tinha como comentário no Pampa News, não me estendendo, já está 2:22, já passei do tempo. Um abração para todos, o Machadinho Dentista e para o professor também.
Obrigado, querido, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Pampa. 10h34, 10h34. Então, amanhã a esquerda irá votar contra a proposição aí que será apresentada pela direita, né, da jornada de trabalho 4x3? Sim, A esquerda é contra o trabalhador? Mas que absurdo! O Érica Hilton era votar contra a própria ideia dela? Jorge Desamandaí. É uma jogada da direita, né? Para prolongar aí a votação, se eles colocarem um projeto de 4-3. Que é uma ironia, né? Porque todo mundo sabe que a direita era contra. Agora vai votar a favor, vai colocar em plenário isso, para que a votação retorne e pode atrasar toda a pauta da atual votação que está agora. Projeto de fim da escala 6-1 avançando aí no Congresso. Fala, Lui, tudo certo e nada resolvido? Lui, no programa de amanhã, programa da manhã, o Guto Lopes, como sempre, tentou lacrar, querendo comparar Bolsonaro no mesmo pé de igualdade. O assunto era sobre segurança, o qual Flávio acertou levantando aí como bandeira presidencial. Lula teve 2 mandatos diretos, agora está no 3º mandato e o Guto vem falar de um presidente que enfrentou a maior calamidade pública do Brasil, do mundo, na verdade, né? Covid também. Fala sério, a verdade é que o crime é o berço desse desgoverno e todas as evidências, todas as cartas já foram abertas, através de dezenas de rotina e também investigações. Só o fato de quererem reescrever a história chamando os traficantes de vítimas dos usuários. Essa frase foi do presidente Lula, né? Vamos falar sério, porque muitos estão escutando essa passação de pano escancarada de algumas rádios. Bolsonaro teve seu mandato interferido diretamente pelos ministros do Supremo e todos da esquerda em várias frentes, onde se aproveitava da situação para terminar de quebrar, né, com o Brasil. E o pior, colocar a culpa em um presidente onde o dia a dia pintava como um bicho papão. Vamos ser honestos pelo menos uma vez, pois todas as tentativas contra Bolsonaro, desde as joias até as baleias, etc., foram arquivadas. Mas como essa turma do iPhone se acostumou a discursar como socialistas e viver o bom do capitalismo, então Lula nem de longe ou de perto dá para comparar os dois. Mensagem aqui do nosso ouvinte, o Ricardo Alves, aqui na Rádio Pampa. Chegando aqui na Rádio Pampa, Lui, o melhor do The Best. Vendas de sentenças do STJ. É, mas essa, né? O nosso judiciário vendendo sentenças, né? Mas eu acho que é a primeira vez, acho que foi uma casualidade de for pego isso aí. Eu não acredito que o nosso poder judiciário estava vendendo sentenças, né? São todos grandes estelionatários, que chefão aí. Abraço, amigão. Cuida aí da voz. Comenta aí, Lui. Não fica em cima do muro. Você não é isentão, Lui. Canhoto, braços. Lui, melhor the best. Lui, melhor the best. O que ele botou aqui? Craftwork, né? O que é Craftwork? Se é o Craftwork, a banda de robótica lá, eu sei o que é, mas isso aqui que tu escreveu, eu não sei. Brasil no fundo do poço, até cego ver. Go, 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 Trump, o Marco Rubio. Áudio, nosso querido Roberto Castanho, boa noite.
Best forever. Abraço, amigão, bom trabalho. O Trump encontrou o Lula no corredor por 30 segundos e já elogiou o Lula, que é um cara muito dinâmico. Mas não tem como isso aí, falar com uma pessoa e 30 segundos depois achar o cara dinâmico. Isso aí não existe, ele tava tirando uma onda com o Gambazinho, Zurrilho. Abraço, só pode, né? E, o cara, não pode ser, não é normal assim. Ele tava tirando onda, tava zoando o Gambá corrupto. E o PTzada toda feliz da vida aqui. Ah, o Trump elogiou. São os otários. Abraço.
Obrigado, Roberto Castro. Chegando aqui na Rádio das Notícias, Rodrigo, viajando com arte, boa noite.
Fala, Paquito.
Tudo bom, meu amigo?
Tá tudo certo?
Tudo certo, graças a Deus.
Aqui, tô em cima do muro aqui, querido, deitado na minha rede. Ô, Paquito, essa questão da escala aí, né? Eu tenho 45 anos, Paquito. Esses 45, querido, eu acho que eu trabalhei uns 4 ou 5 anos no modelo CLT, que geralmente a maior parte do tempo trabalhei como motorista, né, autônomo, e o período que eu parei de trabalhar sem motorista, eu acabei trabalhando como corretor de imóveis. Também a partir de 100% autônomo ali, né? Mas eu acho que o governo não devia nem se meter nisso aí, Paquito. Porque eu, seguindo a etimologia da palavra, todos nós somos autônomos, né, Paquito? Porque temos autonomia para chegar lá, mesmo sendo CLT, e pedir para ir embora e deu, já era, tô saindo fora. Não me serve isso aqui, seja lá para qual seja o motivo. Entendeu? Então, eu sou motorista de aplicativo, é a mesma galera que fica criticando os aplicativos, é só desinstalar o aplicativo e tá simples. Eu acho bem simples isso. Em vez de criticar o aplicativo, chega ali, desinstala o aplicativo e já era. O aplicativo não pulou sozinho no teu telefone. Da mesma forma, Paquito, porque pro trabalhador que tá ruim trabalhar 5x2, tá ruim trabalhar 6x1, eu quero trabalhar nessa escala e a empresa não quer, larga fora, maninho. Vai ali, pede a demissão e vai fazer outra parada. Vai vender Natura, vender pipoca, entendeu? Tentar ser jornalista, padeiro, entregar zero hora, sei lá, virar motorista de aplicativo. Eu acho que o governo não devia nem se meter com isso aí, ó, Paquito. Pessoa tem que ser remunerada de acordo com as horas que ela trabalha e de acordo com quanto vale a hora trabalhada dessa pessoa. Se essa pessoa for boa, a hora dela trabalhada vai valer mais, né? Se essa pessoa for ruim, não tiver conhecimento, não tiver habilidade, não tiver atitude, é o chá que fala, né? Isso aí não é pra quê? Aí a hora dela vai ser baixa. Então te prepara para que a tua hora seja mais cara e trabalhe menos. Equação. Abraço, querido. Rodrigo, viajando com arte.
Obrigado, Rodrigo, aqui na Rádio Pampa. Dez horas, 41 minutos, 10h41. Daniel, boa noite. Seja bem-vindo, Daniel.
Boa noite, professor.
Tudo bom, meu querido?
Aquela abençoada noite que Deus deu para nós, nos cuidando, nos abençoando. Fica com Deus aí, professor. Um abraço a todos aí, que Deus nos cuide.
Amém. Amém, estamos juntos.
Fica com Deus.
Fica com Deus também, meu amigo. Obrigado. Olá, Luiz Cortez, estamos aqui no Alegrete, na escuta. Manda um alô aí para o Rui Mendonça, Vera e o Heron Renato de Canoas. Aqui está nublado, Luiz. Abraço. Lui, o Bolsa Família só seria errado se não fosse por tempo limitado. É o Vitor, aqui na Rádio Pampa. Opa, agora vai, diz aqui o Giorgio. Diga lá, Giorgio. Boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Luiz.
Boa noite, queridos.
Nosso país está igual a seleção brasileira, e os que dizem que o Neymar é o atacante da seleção, tá baleado, e o nosso país tá baleado, e esses PT roubando cada vez mais, afundando o país em dívida. Meu amigo, não sei mais o que pensar. Eu já deixei de ser patriota há muito tempo. Meu ídolo mesmo era Ayrton Senna. Aquele ali era bom. E Oscar do basquete. O resto não interessa. Um abraço, Luiz. Ah, desculpa, Giorgio. Ipanema, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Seja bem-vindo, meu amigo.
E separatista.
Opa, temos um separatista aí, né? Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Chegando aqui na Rádio das Notícias, cadê o nome? O Ricardo, Ricardo Soldado, boa noite.
Boa noite, professor Luiz, é o Soldado de Canoas. Bom, acabei de ver aí o relato de um colega ouvinte falando sobre a pronúncia, sobre o português do Cabeça de Guidon, do nosso Lula Molusco. Então, se pesquisar, talvez ainda tenha, mas há muitos anos atrás teve um relato no YouTube do um dos comícios dele, que ele gosta de tomar um negocinho e fazer passeata, greve, comício. E na época ele era rival do Haddad, né? Então ele fala entre várias coisas que eu não vou citar agora, porque são palavras de baixo calão, né? Então, uma delas é que o Haddad anda falando o diabo aquático de mim, e eu vou pra cima dele e eu vou derrubar ele, e eu vou matar dois coelhos com a caixa d'água só. Então, bem procuradinho, vai aparecer e vocês vão ver que tem coisa bem pior. Então, resumindo, professor, o homem é um descontrolado, né? E não sabe nem falar. Entende? Então, por isso que hoje ele é comandado pela esbanja, né? Porque eles devem ter feito um pacto lá, ó, eu te tiro da jaula, mas tu me obedece. Então, é mais ou menos por aí, professor. Abraço a todo o povo da direita. QAP, Brasil. Boa noite, professor Lúcio, eu sou o soldado de Canoas novamente. Bom, hoje eu tô que nem melancia no sol, melancia quente no sol, né? Então, a respeito do nosso representante de direita que teve lá com o laranjão lá do Trump, se vocês repararem bem nas fotos, imagens que tem, vocês podem ver que o nosso representante de direita, ele fala algo, ele expressa algo, sabe, esboça algo. O Trump pode não aparecer o áudio, né? Em algumas mídias aí, né? Mas eu tive acesso ao que ele falou pro Trump. Sabe o que ele disse, professor? Ele disse assim, ó, 97.5. Pampa. Então, tem fontes seguras que o Trump também tá ligadinho na Pampa. Abre o olho, pessoal.
Rádio Pampa, Rádio das Notícias, Ricardo Soldado aqui na Rádio Pampa. Seguimos aqui na nossa grande água, na nossa praça de debates, Lui, um governo que não consegue administrar os Correios, que não tem concorrentes. Esperamos o quê, né, do resto? Ney Fernandes, Sapiranga. Arthur Bonrod, boa noite.
Boa noite, Lui. Olha eu aqui de novo, o Arthur do Sarandi. Não, só queria dizer o seguinte, a respeito aí do dia que tu tava de atestado, uma mulher mandou mensagem para ir ontem, distorcendo o que o Léo falou no dia que tu tava de atestado, se não me engano foi sábado, dizendo que ele foi mal educado e que ele disse que petista não era obrigado a ouvir o programa e mandar mensagem. Não foi isso, ela distorceu. Como tudo isso, tudo que eles fazem, eles distorcem, né? Eles não assumem nada que eles fazem, eles distorcem tudo e também distorcem o que os comunicadores de direita fazem. O Léo Siqueira, ele rechaçou as pessoas que estavam mandando mensagem agressiva, que estavam sendo desrespeitosos contra ele, tá? É isso aí ela não disse. Ela disse que o lance que era generalizou, ele não generalizou esquerdista. Ele estava se referindo a quem estava sendo mal educado, agressivo contra ele, atacando a honra dele, que não era obrigado a mandar mensagem nem ouvir o programa, tá? Agora eu me lembrei o nome da mulher. Foi ontem à noite, foi Vitória. Ela te mandou uma mensagem dizendo isso. Abraço.
Rádio Pampa, obrigado. Obrigado, meu querido.
Abraço para mim e para minha cirurgia de hérnia de disco correr bem. Abraço, Arthur Bornholt do Sarandi. Abraço.
Quando vai ser a tua cirurgia, o Arthur? Mas vou orar de qualquer forma, tá, meu amigo? Vai dar tudo certo, com certeza. Senhor dos Exércitos, vai à frente. 10 minutos para as 11 horas, Rádio Pampa. Boa noite, mestre. Escuto com frequência essa questão de 6x1, né? Porém, aos 14 anos eu comecei a trabalhar e até os 30 anos havia o regime de trabalho de segunda a sexta, com descanso sábado e domingo, e as coisas funcionavam. Com motivo, não poderia voltar, hein? Luiz Fernando, Porto Alegre, 72 anos. Não, a questão não é de não voltar, a questão da obrigatoriedade de não poder ter. Entendeu? Tem muitas pessoas que trabalham 5x2. Muita gente trabalha 5x2. Né? A questão é a obrigatoriedade de, né, de algumas funções ter que trabalhar o 6x1. Leandro Lisboa, chegando aqui na Rádio Pampa. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo.
Luiz, boa noite. Leandro Lisboa de Canoas.
Tudo bom, querido?
Sou fã teu. Escuto direto o teu programa, mas vou passar um relato de Canoas aqui. Se tu quiser botar na hora, bota. Se não quiser, não bota. Se quiser passar para a Secretaria de Saúde, ótimo. Eu sou morador de Niterói aqui há 53 anos, a minha idade, desde que eu nasci. Hoje eu vim na UBS do bairro Niterói, aqui na rua Marechal Rondon. Cheguei às 6h45, era a ficha número 13, para consultar com o médico. 8 horas abre a UBS, né? Me chamaram, fizeram ali o procedimento, né? Fiquei na espera, quando chegaram depois do décimo, disseram, não, hoje não tem mais atendimento, porque faltou médico. Então, só 10 tiveram atendimento. Né? Aí, eu olhei assim, não atendi, mas me chamaram, eu falei, pô, mas vem cá, então... Minha agenda para amanhã, então, não tem problema, já que eu tô aqui, minha agenda para amanhã. Não, amanhã é outro dia, tu tem que entrar na fila de novo. Entrar amanhã, hoje pegamos chuva, né? Pessoas idosas, eu não sou idoso, mas pegaram chuva esperando e amanhã vão ter que voltar de novo, porque se sobrou hoje, porque o médico não veio, amanhã tem que voltar para uma nova tentativa de estar para atendimento. E se sobrou hoje, mesmo estando nas 20 fichas, e não tem médico, porque ninguém sabe por quê. Tu tem que voltar amanhã. Eles não reagiram. Absurdo, falta de consideração com as pessoas, com o ser humano, com idosos que estavam ali, que não é o meu caso. Uma vergonha. A saúde de Canoas está um caos, não é? Estou envergonhado. Eu vou fazer campanha forte para tirar esse nosso prefeito, né? Não para votar Jair Jorge, que eu tive problemas também, que uma única vez que eu quis consultar, minha esposa não conseguiu cirurgia com alguém particular, mas eu vou fazer uma campanha forte, eu tenho certeza que consigo mais de 2.000 votos contra tirar esse prefeito que está um caos, horrível, a saúde na cidade de Canoas. Eu sou motorista de aplicativo, eu levo passageiros para o hospital, para a Uber, para todos os lugares, para as UBS, está um caos, né? O nosso prefeito, infelizmente, está deixando muito a desejar. E vou te dizer, com certeza vai perder a próxima eleição.
Oi, eu sou a deputada Bruna Rodrigues. Em 2025, o Rio Grande registrou 80 feminicídios. Diante dessa tragédia, a luta das mulheres se torna ainda mais forte. Queremos uma sociedade segura, onde possamos viver, sonhar e criar nossos filhos sem medo. Após muito trabalho, reconquistamos a Secretaria de Mulheres para o Rio Grande. E vamos seguir transformando o que só a gente vive e sabe que precisa mudar. Vem pro PSB. PSB.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Luiz Cortez.
Rádio Pampa, Rádio das Notícias, agora faltando 5 minutos para as 11 horas, eu quero mandar um beijo no coração aqui no grande amigo meu, Clênio, Clênio Larrea, fazendo aí 78 aninhos, né? Como diria o Berda Pires, está ficando adulto, que legal, né? Parabéns aí o Clênio, esposo aí da dona Carmen, lá de Capão da Canoa, fazendo 78 anos de idade aqui, ouvindo a Rádio Pampa todas as noites conosco aqui, fazendo companhia. A nossa grande ágora, a nossa praça de debate, portanto, feliz aniversário, Deus os abençoe ricamente, sua vida, família, né? Nós nos conhecemos já há alguns anos, né? E com experiências fortes, né, meu amigo? Experiências fortes tivemos aí, com muita oração, muito compromisso aí com Deus e algumas curas, inclusive, né? Cura aí do netinho Antony, né? Lembro-me muito bem do que passou o netinho Antony aí do meu amigo Clênio. Mas Deus sabe todas as coisas e esperamos estar muitos anos juntos ainda, meu querido Clênio Larreia, de aniversário hoje, 78 aninhos. Rádio Pampa, Rádio das Notícias, 3 minutos para as 11. Boa noite.
Não, beleza. Adeus.
Sim, sim, temos áudio.
Boa noite, professor Luiz.
Boa noite.
Seguinte, o Bolsa Família não é qualquer um que pega. O meu não peguei, que é desempregado. Não peguei nada, nem eu nem minha esposa. O gás é a mesma coisa, não é para qualquer um que eles dão. E sobre as pessoas de rua, cara, a pessoa precisa de Deus, a gente é cristã, ir lá pregar a palavra para eles, acender o ombro para eles. Preciso da palavra de Deus. Que 90% são viciadas, porcaria de droga. E não tem força sair da rua. Então precisa dos cristãos, eu sou cristão também. E na hora a pessoa tem que ir pra rua, pregar o evangelho, acolher as pessoas. Isso que tá faltando hoje. As pessoas não estão mais evangelizando as ruas, é difícil, velho. Então isso que tá faltando hoje, o amor das pessoas. E para as ruas, né? E é isso aí, meu irmão. Fica com Deus. É, Márcio Aires de Guaíba. Fica na paz do Senhor Jesus. A todos os ouvintes, seja de esquerda, de direita, ou centro, fica com Deus. A pessoa precisa de Deus. Que o nosso mundo precisa de Jesus. E fica com Deus.
Obrigado, meu querido. Seja muito bem-vindo sempre aqui na Rádio Pampa. Eu não tenho o teu nome aqui, porque o WhatsApp é de outra pessoa, né? Mas eu não sei o teu nome, mas enfim, meu amigo, seja muito bem-vindo sempre e Deus abençoe também. Boa noite, Lu e ouvintes. Impressionante como a Grécia era uma potência, tanto militar quanto cultural. Há séculos atrás, aí, mas hoje é um país deixando para trás, aí, com pouquíssima importância, é o Tiago Oliveira de Porto Alegre. Dos maiores reinos que tiveram no mundo, aí, né? A gente parte de Daniel II lá, por exemplo, de todos os grandes reinos, desde a Babilônia, Roma, Grécia, todos os grandes reinos, a Grécia, ao meu modo de ver, aliás, tem o Medo-Persa também, né? Mas é, o meu modo de ver, a Grécia é, foi o maior reino, não em longevidade, não em força, como foi Roma, por exemplo, como foi, né, o Império Romano, mas deixando pela intelectualidade. Se a gente for ver aí a nossa medicina, fármaco também, tudo são os prefixos gregos, né? Os prefixos gregos estão no nosso dia a dia o tempo inteiro. Ah, eu tô arrumando, estragou o hidrômetro lá da minha rua, hidros, né? Tudo, esses tempos aqui eu falei um monte de prefixos gregos que formam aí a nossa linguagem.